Diniz, novidades hoje, quais as novidades neste dia 22 de agosto, meu caro?
Gilson e ouvintes, novidades, vamos começar pelo dia, né? Hoje é dia do folclore brasileiro e também dia do educador especial, é algo que vem sendo lembrado, né, ao longo de todo o ano, no dia 20, dos anos, né, no dia 22 de agosto. Sobre o folclore, a gente tem falado às vezes alguma coisa, é um gênero de cultura popular. Eu vi um termo muito interessante que foi criado pelo britânico William John Tons, que juntou as palavras folk, que significa povo, e lore, que quer dizer conhecimento, assim, folclore, que tem um significado literal de conhecimento do povo, ou ainda, né, aquilo que o povo faz. O folclore brasileiro realmente é muito rico, com manifestações diferentes de ponta a ponta do país. A outra novidade, essa sim, uma novidade de hoje, foi o editorial do Estadão, com o título Apologia do Abuso de Poder. Tenho recebido, e nem podia ser diferente, não só aí pela emissora, mas também em mensagens, com perguntas e também com afirmações sobre a lei que criminaliza o abuso de autoridade. Quase invariavelmente, eu tenho respondido às pessoas que não é bem assim como elas estão achando, porque o pessoal fala, acabou a Lava Jato, acabou o Poder Judiciário, enfim. Então eu tenho procurado explicar que essa lei, ela se aplica a todos os poderes, não apenas ao Poder Judiciário, e que nessa questão é necessário, muito, muito importante isso, equilíbrio e bom senso. O Estadão publicou hoje um editorial com o título Apologia do Abuso de Poder. Ele afirma o seguinte: ao ignorar o conteúdo do projeto de lei aprovado e tecer críticas infundadas, o que se vê é a tentativa de manter a impunidade do abuso de autoridade. No site da CBN, vou publicar a íntegra desse editorial, que eu considerei realmente muito importante, ou uma outra parte importante que está nesse texto. Desde que o Congresso aprovou o projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade, tem havido uma saraivada de críticas afirmando que a nova lei seria revanchista, desequilibrada e perigosa para o bom funcionamento da justiça. Tal oposição não apenas ignora o conteúdo do projeto de lei, as críticas ignoram o fato insofismável de que a nova lei tem uma característica única. É simplesmente impossível que elas sejam interpretadas de forma enviesada e dificultando a ação de juízes e procuradores pela simples razão de que os intérpretes da nova lei serão os próprios juízes e os membros do Ministério Público. Ainda diz que não faz sentido a alegação de que os crimes previstos na nova lei seriam muito abertos, dando margem a uma criminalização da atividade judicial. Em comparação com a legislação penal vigente, o projeto de lei do abuso de autoridade é bastante preciso. Portanto, ele descreve aqui uma série de pontos da lei, mas o que ocorre? As pessoas não leram a lei, não conhecem a lei, não sabem a lei, mas emitem opinião a respeito dela. Portanto, é muito importante que antes da gente fazer qualquer publicação nas redes sociais e comentar, enfim, é muito importante que se aprofunde e se perceba a amplitude da lei e o que de fato ela está colocando. Neste caso aqui, deixando muito claro que esse abuso, ele fica limitado àqueles que abusam da autoridade com a finalidade específica de prejudicar uma outra pessoa, ou ainda por um mero capricho ou satisfação pessoal. Isso aqui não está impedindo a investigação, não está impedindo o trabalho do Ministério Público com as investigações e acusações. De forma alguma, não há essa limitação nessa lei do abuso de poder.
Diniz, agora vou falar um pouquinho sobre a Câmara Municipal. Tem uma lei de habitação, um projeto sobre habitação muito importante, porque ele tem fim social. Como é que é isso?
Nós temos falado bastante no assunto é política sobre a criação de zonas especiais de interesse social. E nós sabemos também que existe uma fila de espera por habitações em Maringá. Gilson e ouvintes, eu acho que essa lista de espera é quase um folclore, porque vai e vem, o pessoal cita há anos e anos e anos o mesmo número. Não há uma revisão dessa lista. Então, imagino que esse projeto chegue em bom momento à Câmara Municipal, no sentido de que ele propõe, estabelece critérios de seleção de inscritos do Cadastro Municipal de Habitação, e então coloca lá que a família deve residir no município há pelo menos 2 anos, estar lá no cadastro atualizado, não ser proprietário, cessionário ou permitente comprador de imóvel, enfim, uma série de normas aqui, de critérios, dentre eles também a renda familiar, né, que seja compatível com o caráter social dessas moradias. E, finalmente, ainda uma outra norma, e essa aqui já fica um pouco mais preocupado, mas de qualquer maneira que está no projeto, que estabelece um sorteio entre os inscritos para preenchimento total das unidades oferecidas. O projeto estabelece que o sorteio será realizado pela diretoria de habitação. Mas, de qualquer maneira, há aí uma ação do município com relação à habitação de interesse social.
Diniz, agora eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que você coloca na sua coluna, prioridades bem além do discurso. Esse é o título, né? Nós falamos de algumas pautas importantes em Maringá, fizemos até uma crítica da necessidade de você focar em pautas que são fundamentais para a cidade.
Ontem nós falamos sobre isso e realmente muitas pessoas encaminharam mensagens e aprovaram aquilo que nós falamos. De fato, a gente muitas vezes se fala sobre prioridade, mas a prioridade fica só no discurso e Maringá hoje está precisando de prioridade além dos discursos. O aeroporto e grandes obras de mobilidade, inclusive com integração entre modais, está entre isso que eu considero como prioridade, como, por exemplo, a implantação da nova cidade industrial, do parque tecnológico. Infelizmente, Maringá terminou se atrasando em relação a essas reais prioridades. Eu até coloco que Maringá preferiu fazer uma CPI ao invés de buscar empresas e incentivar as obras de instalações na cidade industrial. Esse tempo foi perdido e outras cidades se mobilizaram e estão prestes a conseguir realizar investimentos que, de alguma forma, são muito semelhantes àqueles planejados há uma década ou um pouco mais para Maringá. Então, eu estou defendendo que obras estratégicas de infraestrutura essencial para o desenvolvimento, elas não têm um criador ou um dono, elas pertencem à cidade e a toda a população. E nós precisamos, de fato, retomar projetos grandes e estratégicos, prioridades de verdade para Maringá. Hoje nós estamos no momento que nós precisamos nos unir para recuperar tempo perdido.
Bom, agora falando do aeroporto, a gente tem um tempinho só para encerrar essa nossa conversa de hoje, que é a Câmara de Vereadores, né, o vereador Jean Marques, né, principalmente do PV, está solicitando aí ao Poder Executivo informações sobre a empresa Terminais Aéreos de Maringá, é isso?
Exato. E o vereador quer saber, isso está na pauta da sessão, e isso será encaminhado ao município, posteriormente será respondido para a Câmara Municipal. Por que motivos um processo de inegibilidade e licitação não se encontra disponibilizado no portal de transparência? E tem também um outro processo de dispensa de licitação relacionado ao aeroporto, que também ele não encontrou disponibilizado no portal da transparência. Portanto, o vereador está cobrando do Poder Executivo esta disponibilização de documentos no portal da transparência do município.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.